não só desviou o país no caminho estrutural. Esse personagem que invoca fez outra coisa. Enquanto o país ia no caminho mais estrutural ou menos estrutural, para onde ia desviado era para os bolsos dele próprio. E essa, eu espero que nenhum de nós, qualquer dia, tenha esse problema. Portanto, sim, estamos longe deste personagem. Por mim, dito aqui no Parlamento, esse personagem estava preso o resto do tempo dele. Preso o resto do tempo dele. Mas foi o Sr. Primeiro-Ministro, e por isso, se ele estivesse aqui, eu dizia exatamente a mesma coisa. Espero que ele nunca volte para aqui. Embora, como isto anda, ainda volta, ainda vai presidir a Assembleia e ainda faz outras coisas. Também temos tido maus exemplos em tudo em Portugal. Pode acontecer mais um. Em breve, aliás, olha, espero que nem responda aos pedidos que nos andam a fazer de esclarecimentos e que paguemos um cêntimo que seja ao José Sócrates. Já agora quero dizer aqui no Parlamento, porque se algum dia pagarmos um cêntimo que seja ao José Sócrates, não é só a nossa vergonha. É a vergonha desta casa toda, sinal que não fez o que devia fazer. É sinal de vergonha desta casa toda. Porém, falou de Itália e eu... Para mim, há um país, há um governo e é isso que para mim me importa. E é assim que eu estou a fazer perguntas, não é, à Primeira-Ministra italiana. Mas mesmo assim, se lá estivesse, far-lhe-ia esta mesma nota. É que em Itália houve um corte de 25 cêntimos. 25 cêntimos por litro nos impostos especiais sobre os combustíveis. Quanto é que tivemos cá? Menos. Quanto é que está o IVA em Itália? Menos do que cá. E quanto é que estão? Quantas são as taxas sobre as empresas em Itália? São metade do que as que temos aqui sobre as nossas empresas. E, portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, pode querer comparar-se a Meloni. Ela é um bocadinho mais bonita, não leva mal. Ela é um bocadinho mais bonita. Mas para além disso, tem outra coisa. É que em Itália, a Giorgia Meloni governa para os italianos. O senhor não governa para os portugueses. Esse é que é o problema. Por isso, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que já não temos muito tempo, mas estas perguntas eu gostava mesmo de ter um sim ou não. O Sr. Primeiro-Ministro admite ou não mexer no IVA do cabaz alimentar? Se está ou não disponível a pôr esse IVA a zero, temporariamente, como outros países têm feito? E se está ou não disponível para mexer na base tributária dos combustíveis para podermos ter... pelo menos a aproximação a estes países que lhe disse, a Itália, a Polónia, a Grécia e a Alemanha, e para eles não chegarem cá e dizerem, mas o que é que se passa convosco? Ganham menos e pagam mais. Eu gostava que por uma vez na vida este país fosse ao contrário. Até podíamos ganhar um bocadinho menos, infelizmente, mas que pagássemos menos impostos do que estamos a pagar.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, menos IRS, menos IRC, menos IMT e até é verdade, menos IVA na eletricidade por acordo político entre o Chega e o Partido Socialista. Eu tenho aqui que condescender, não foi uma decisão do Governo, foi uma decisão da Assembleia da República de um acordo entre o Chega e o Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado, eu prometi que não queria fazer isso. Eu só lhe dei um elemento de análise para o Sr. Deputado se inspirar melhor nos seus exercícios. Eu não quero fazer essa comparação, mas se o Sr. Deputado tiver tempo, faça a comparação do nível de desagravamento fiscal do Governo de Portugal com o nível de desagravamento fiscal de qualquer outro Governo da União Europeia e depois tenha a seriedade de chegar aqui ao Parlamento e apresentar as conclusões. O Sr. Deputado ainda por cima conhece bem porque é um homem da área fiscal. Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe, nós já dissemos, e eu vou aqui reiterar, o IVA zero nos alimentos não tem o efeito, a nosso ver, que é pretendido por quem anuncia essa proposta. E, portanto, nós estamos, neste momento, a idealizar outras medidas, caso se venha a julgar adequado e conveniente, que podem ser auxílios aos consumidores, em particular àqueles que têm mais dificuldade, mas que não passam por essa medida. Quanto ao ISP, Sr. Deputado, só para relembrar, em Portugal, neste momento, o acumulado de descontos no ISP é de 21,65 cêntimos no gasóleo e 19,92 na gasolina. Sr. Deputado, há uma coisa que nós ainda não conseguimos fazer em Portugal, é sermos autossuficientes para poder fixar o preço dos combustíveis nos mercados internacionais. Isso nós não conseguimos.
Muito obrigado. Senhor deputado André Ventura, se faz favor.
Senhor Primeiro-Ministro, eu tinha dito três is, o segundo é de incompetência. É de incompetência na área da saúde. Porque, efetivamente, nós tivemos agora o seu diretor executivo do SNS a dizer que esqueçam lá isso de acabar com a ideia de portugueses todos terem médico de família, foi dito pelo diretor executivo do SNS, e que as listas de espera não vão acabar. E, portanto, nós tínhamos um combate do PSD ao PS durante os últimos anos do governo, a dizer não, temos que ter todos com médico de família, temos que ter todos com a possibilidade de aceder mesmo à especialidade oncológica, mas a outras, e agora tem o seu diretor executivo a dizer que não. E, para além disso, nós temos notícias preocupantes do dinheiro que o governo tem atirado fora. Por exemplo, 311 milhões de euros foram alienados do PRR e coisas como o Hospital Oriental de Lisboa já não vão avançar. Quer dizer, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu já tinha dito isto aqui há 15 dias, quando aqui estivemos, se há área em que os portugueses vão avaliar o seu trabalho é nesta área da saúde. Então explique-me lá como é que, a fechar urgências, a acabar com serviços centrais, regionais e desconcentrados, quer em Setúbal, quer no Barreiro, quer no norte do país, a fechar urgências, a dizer que afinal já não vai haver médico de família para todos, excepto, claro, para os imigrantes que chegam. Esses têm tudo e nem precisam de pagar nada. Esses não precisam de fazer mais nada. Mas mesmo assim, encerra serviços. Diz que há hospitais que avançam e não avançam. Diz que vai haver redução de listas de espera e não há. Dê-me um exemplo, da sua competência em saúde, porque eu acho que já é vezes a mais em que a incompetência do governo é na área que mais toca às pessoas, que é a área da saúde.
Sr. Primeiro-Ministro, com uma gestão do tempo que permita... Estamos aqui numa lógica de gestão em função de... Então, penso eu que a mesa interpretou bem o sentido, que é o Sr. Deputado André Ventura volta a usar da palavra, depois haverá 20 segundos que são cedidos ao Governo para poder responder o Sr. Primeiro-Ministro às questões colocadas. É assim? Então, primeiro... Vamos acertar então o ponto, se faz favor. Já está feita a alteração, faz favor, Sr. Deputado André Ventura, tem 1 minuto e 39 segundos.
Sr. Primeiro-Ministro, nesse caso vou fazer eu já as questões todas, mas que isto fique mesmo assim de nota. Quem gera mal o tempo, gera mal o país. Geralmente é assim. Quem gera mal o tempo, gera mal o país. Em qualquer caso, tenho duas questões para lhe colocar, e as duas importantes. A primeira é mais uma vez do seu Ministro das Finanças, que disse hoje que a baixa do IRS em 2020, ontem, que a baixa do IRS em 2026 afinal já não vai acontecer e os aumentos aos pensionistas também já não vão acontecer. E eu gostava que dissesse se isto é verdade ou não. Diz o Sr. Ministro que com o impacto dos empréstimos do PRR, as crises das tempestades, o conflito do Irão, tudo isto vai ficar praticamente impossível, porque para ser dito pelo Ministro é que não vai acontecer. E eu acho que quem nos está a ouvir merece saber se vai ter aumentos ou não, sobretudo pensionistas que já recebem uma miséria neste país. e merecem saber se vão ter esse aumento ou não, e se não estão sempre aos sabores do governo, se não torna-se um governo tipo PowerPoint. Em janeiro faz muitos PowerPoints, mas em maio já não há nada disso e volta atrás. Espero que não seja esse o caso. Finalmente, eu não posso deixar de responder ao que disse o seu grupo parlamentar em matéria de imigração, que corrigiram o que quer que fosse. Não corrigiram nada, o país continua um caos em matéria de imigração, muito por vossa responsabilidade. Já nem vou à responsabilidade daquele partido, porque esse para mim já não existe praticamente, é só mesmo uma questão de responsabilidade. Senhor Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dar isto hoje, vou-lhe enviar para si. Não sei se será importante enviar para todos, mas para si. São pedidos de nacionalidade numa freguesia, de estado de residência, peço desculpa, em que há um senhor chamado André Lopes Pedro, que foi testemunho 807 vezes. Há outro senhor, que é o Cláudio Pedro, que foi 780 vezes. Há o senhor Nathaniel Afonso, que foi 50 vezes. E há o senhor Paulo Costa, que foi 30 vezes. E os outros por aí adiante. Isto são as testemunhas do que temos hoje. A nossa imigração é uma vergonha.
O Sr. Primeiro-Ministro tem 25 segundos mais a tolerância, por isso pedi a atenção da Câmara para ouvirmos a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, quanto à questão da saúde, dizer-lhe que a reprogramação em sede PRR não coloca em causa a execução de nenhum projeto. Apenas a fonte de financiamento muda por razões de gestão do percurso da execução. Tudo. Não vai ficar por fazer nada em função da reprogramação do PRR. As verbas são alocadas a outros objetivos e nós arranjamos outra fonte de financiamento. A segunda questão, Sr. Deputado, dizer-lhe que mais difícil é muito diferente, não vai acontecer. Está mais difícil a execução, o que não quer dizer que não possa acontecer. Imigração, fraudes são para combater. Se o Sr. Deputado tiver elementos, diga-nos que nós vamos atrás deles.
Muito bem. Senhora Deputada Mariana Leitão, quer fazer uma interpelação à mesa, se faz favor.
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Presidente. Só para corrigir, no fundo, aqui uma questão e para pedir a distribuição de uns documentos, porque o Senhor Primeiro-Ministro há pouco, na parte em que respondia às minhas questões, disse que a carga fiscal diminuiu de 24,9% para 24,5% do PIB, de 24% para 25%.
Nós ouvimos isso.
Na verdade, a carga fiscal aumentou, segundo os dados do próprio INE.
Mas o que é que quer juntar? O que é que quer juntar?
Portanto, queria distribuir os quadros do Instituto Nacional de Estatística, que evidenciam exatamente aqui o contrário daquilo que o senhor...
Será distribuído. Muito obrigado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado José Luís Carneiro para questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, logo após o início da guerra no Irão, pude aqui apresentar propostas ao Sr. Primeiro-Ministro para responder às necessidades que imediatamente se viriam a fazer sentir no que respeita ao custo de vida para as famílias, no que respeita ao custo com os combustíveis, com a eletricidade, com o gás e também com aquilo que seria expectável logo na altura em relação aos custos com os empréstimos à habitação. O Sr. Primeiro-Ministro, na primeira hora, desvalorizou as propostas e as palavras do Partido Socialista, o que, aliás, é costume. Depois voltei a apresentar propostas em modelo de recomendação ao Governo nesta Assembleia da República. E a AD voltou a chumbar essas propostas. Propostas para mitigar os custos com os combustíveis, com a eletricidade, com o gás e, nomeadamente, com os custos dos setores da agricultura e também das pescas. Pois bem, Sr. Primeiro-Ministro, este fim de semana tive o contacto de um cidadão do Alentejo. Senhora... É verdade. Sr. Primeiro-Ministro, o cidadão Paulo Alexandre de Ficalho, de Serpa, que foi abastecer o seu carro à fronteira com a Espanha. E a fronteira com a Espanha permitiu concluir o seguinte: nós estamos a pagar mais 45 cêntimos por litro do que se paga naquela fronteira com o Alentejo. Ou seja, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, significa isto?